boa tarde às senhoras e aos senhores deputados e obrigada pela vossa presença. Fiz-vos vir aqui hoje, era preciso pôr alguma coisa na ordem de trabalho, se estive a ver com a doutora Cláudia, e então pusemos que iríamos fazer o balanço. Mas, na verdade, nós no início portanto, desta terceira sessão legislativa tínhamos procedido a esse balanço e planificado as nossas atividades. Se calhar no entretanto não desenvolvemos assim tanta atividade que justifique esse balanço, mas eu não gostaria que a dissolução da Assembleia da República se concretizasse sem ter a oportunidade de transmitir a todos vós que para mim foi, além de uma honra, uma grande oportunidade na qualidade de deputada a presidir a esta subcomissão, pela importância que os temas que nos propusemos tratar têm, particularmente para uma parte da população que está muito fora do radar dos cidadãos em geral. Tendemos a pensar primeiro em muitos outros antes de pensarmos nesta população. Tenho pena que a pandemia tivesse perturbado o trabalho que tínhamos tido a intenção de desenvolver, mas ainda assim, com a colaboração prestimosa de todas e de todos vós, julgo que foi possível, dentro das circunstâncias, aproveitarmos da melhor forma a existência desta subcomissão. E pelo menos tivemos a oportunidade de ouvir muitos atores, quer os que estão dentro do sistema, quer os que estão com um pé dentro, dando apoio a quem passa por situações que são sempre muito penalizadoras para a vida destes homens e destas mulheres. E, portanto, as minhas palavras hoje eram de reconhecimento pelo vosso empenho, pela vossa colaboração e pela vossa prestação na subcomissão, e desejar também uma palavra para o futuro, que, aliás, já disse isso oportunamente numa sessão plenária, que quem vier a constituir a próxima Assembleia, que não deixe de olhar por estas matérias, porque se houve algo que nós percebemos é que tínhamos aqui muito espaço para refletir e intervir. E faço questão de pôr por esta ordem, porque são situações complexas para as quais não temos uma solução imediata. Mas, de facto, acho que o panorama português, sobretudo pelas taxas de encarceramento e pelos períodos de prisão e pelas insuficiências que também identificámos ao nível da reinserção e das próprias infraestruturas do sistema, requererão de quem vier a exercer mandato na próxima legislatura que possa dar a continuidade ao trabalho. Julgo que ainda assim esta subcomissão tem esse mérito de ter reavivado esta matéria ao nível da primeira comissão. E era isto que eu vos queria dizer. Não sei se alguém quer usar da palavra. Então, a senhora deputada Joacine, faça favor. Joacine Catar Moreira.
Sim, senhora. Eu, em considero de que esta, digamos, é das mais importantes comissões e lamento a que a Covid-19 nos impossibilitasse de efetuarmos um trabalho, especialmente de mais relação com os usos. E numa época igual a esta, eu não deixo de enfatizar isto, não é? Nós estivemos na pele, fomos muito bem recebidos na pele, enquadrados, conversamos imenso, ouvimos, verificamos as condições e o funcionamento, etc. Mas há um mês e meio atrás faleceram dois indivíduos nesta mesma pele, com uma diferença de minutos, não é? E onde ninguém contactou a polícia judiciária, alegaram que um deles tinha tido um ataque cardíaco. O Ministério Público arquivou os inquéritos. Após manifestações, reclamações dos familiares, decidiu-se agora reabrir a investigação sobre a morte do Dani Joy e do Dani Yael. E descobre-se hoje que há vários indícios que mostram que, digamos, os elementos inicialmente considerados estavam errados, não é? Portanto, nós estivemos nesta pele, não é? Onde não era óbvio que há um mês atrás acontecesse isto, e ironicamente a Ministra da Justiça reconheceu as más condições desta EPL, más condições que nós não observamos, não é? Isto para reforçar a importância enorme desta comissão na garantia dos direitos humanos e de um tratamento, digamos, mais humanitário de indivíduos que já se encontram numa situação de imensa vulnerabilidade, independentemente de quem aqui venha a estar, digamos, é mesmo necessário que haja uma relação de maior proximidade com os reclusos e não unicamente de um relacionamento mais institucional. E é isto só.
Muito obrigada, Sra. Deputada Joacine Catar Moreira. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Obviamente a minha primeira palavra é dirigida à Sra. Presidente. Acho que lhe devemos esse reconhecimento e esse apreço pela forma como dirigiu a condução destes trabalhos numa altura bastante complexa para todos nós, a meio de uma pandemia. E a segunda palavra, obviamente, também para todas as senhoras e os senhores deputados, porque acho que ficou bastante evidente que todos estivemos bastante empenhados, tendo em conta os condicionantes que tivemos resultantes da pandemia, em darmos o máximo que podíamos para acompanhar da melhor forma estas matérias, que também, como já foi aqui referido para a senhora deputada Joacim de Catar Moreira, são de uma enorme importância, e fazer fé e votos para que a próxima legislatura, que haja também esta abertura por parte de todas as senhoras e senhores deputados, primeiro para constituir esta subcomissão e para manter este espaço, que é realmente, e nós verificamos isso, de uma enorme importância, estabelecer esta proximidade entre a Assembleia da República e estas causas que são bastante importantes. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Eu que agradeço as palavras que a Sra. Deputada me dirigiu. Atuei por convicção e por gosto à causa. Mas reconheço, a senhora deputada Cláudia Santos, antes de se inscreveu-se o senhor deputado José Manuel Pureza, a quem eu daria então a palavra.
Muito bem,
peço
muito
desculpa.
Obrigado, senhora presidente, senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Agora já comecei, pronto. Senhora presidente, eu naturalmente quero associar-me por inteiro, e o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda que aqui represento, quero exprimir-lhe a si, desde logo, uma saudação muito sincera por todo o seu empenhamento pessoal, que naturalmente resulta da sua convicção, e isso foi sempre manifesto, e isso é o melhor que podemos emprestar ao nosso desempenho aqui no Parlamento. E portanto quero cumprimentá-la, porque na verdade tivemos em si sempre uma ativista desta causa, e isso é muito importante que assim seja sublinhado. A Assembleia da República andou bem quando decidiu a criação desta subcomissão, dando um sinal institucional muito importante de preocupação, de atenção, de interesse pela problemática do sistema de execução de penas em Portugal. E, enfim, naturalmente que não posso deixar de me associar ao lamento que todas e todos exprimimos pelo facto de o trabalho concreto que estava em velocidade de cruzeiro ter sido, digamos, vítima das circunstâncias conhecidas de saúde pública que impediram que fizéssemos com mais, que continuássemos essa velocidade e esse empenho. Mas ainda assim, acho que o balanço desta subcomissão, é um balanço que não pode deixar de ser considerado como positivo, não só por ter existido, mas também por aquilo que fez, e, portanto, pelas audições que fez, pelas reflexões que permitiu fazer e, sobretudo, pelo sinal que foi dado para fora desta Assembleia e que é claramente reconhecido por aqueles e aquelas que têm uma relação mais próxima com o universo do sistema prisional, sobretudo com o universo do sistema prisional. Duas últimas reflexões, muito breves. A primeira, para exprimir um especial lamento pelo facto de não nos ter sido possível aprofundar a matéria que estávamos agora, que tínhamos agora em mãos, e que é justamente a do sistema de penas, se quisermos, alternativas à privação de liberdade em sistema prisional. Creio que há que é preciso dar sinais de resgate, digamos assim, dessa orientação política, e que esta submissão justamente teria essa possibilidade de o fazer, mas enfim, as circunstâncias são as que são, e portanto faço votos de que na próxima legislatura seja essa uma escolha de quem venha a constituir esta subcomissão como uma das prioridades de abordagem a ser feita. E finalmente uma reflexão completamente inacabada, mas que vai ao encontro das preocupações que a deputada Joacim de Catar Moreira aqui exprimiu. Sabemos bem que esta subcomissão está num contexto institucional que é aquele que é, o da Assembleia da República, e que, portanto, as visitas e, enfim, as interlocuções que fazemos têm essa veste institucional e que isso impõe, naturalmente, limites, à nossa capacidade à capacidade do Parlamento de ter, digamos, uma possibilidade de intrusão maior. Ainda assim, eu acho que as instituições não devem ser vítimas de si próprias. E, portanto, digamos, sem pôr em causa digamos, aquilo que é próprio de uma instituição como esta, acho que podemos, enquanto Parlamento, encontrar formas de, digamos, ir além do estritamente institucional. Todas e todos nós sabemos, não há como esconder isso, todas e todos nós sabemos que as missões de caráter institucional são importantes no plano simbólico, mas que têm grandes limites do ponto de vista do apuramento da realidade cotidiana de um estabelecimento prisional, de um estabelecimento tutelar educativo, do que seja, né? De um centro educativo, perdão, do que seja. E, portanto, certamente a nossa inteligência, ou enfim, a inteligência e a criatividade de quem vier a seguir serão mais do que suficientes para encontrar formas de maior capacidade de, digamos, de perscrutar aquilo que é a realidade da problemática que aqui tratamos. E, portanto, faço esses votos e deixo os meus cumprimentos e os cumprimentos do Bloco de Esquerda a todas as deputadas e a todos os deputados, na sua pessoa, porque acho que foi um trabalho que honrou a Assembleia. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas suas palavras e associo-me também aos seus votos, na certeza de que as senhoras e os senhores deputados da próxima legislatura não deixarão este assunto cair. Julgo que tem ainda a inscrição da senhora deputada Cláudia Santos e da senhora deputada Alma Rivera. Senhora deputada Cláudia Santos, faça a favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Eu associo-me, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao que já foi dito, quer sobre a forma como a senhora Presidente conduziu os trabalhos, quer quanto à importância de, nesta legislatura, se ter feito a opção de criar esta subcomissão para os assuntos prisionais, coisa que não tinha sucedido em legislaturas anteriores. Essa opção da Assembleia é uma opção que tem uma dimensão simbólica muito forte, que é a manifestação do interesse pela questão prisional. E nós temos nessa matéria uma tradição, que é uma tradição histórica do direito penal português, que devemos de alguma forma recuperar. Ou seja, nos últimos anos tem crescido a ideia de que a prisão é uma inevitabilidade, quando a nossa tradição jurídico-penal é precisamente a de considerar a prisão como uma última medida que deve ser restringida ao máximo. Penso que, enfim, muitos já não se recordarão de que nos anos 60, Eduardo Correia, que foi Ministro da Justiça, apresentou um projeto de Código Penal em que a pena máxima de prisão era 10 anos. Nós inserimos, durante boa parte da segunda metade do século passado, numa corrente de nova defesa social, que entende que a humanidade na execução da pena e o encurtamento dos limites máximos da prisão não existem só por razões de proteção dos direitos dos presos, existem também como forma de melhor proteger a sociedade. Ou seja, a humanidade na execução da pena não corresponde apenas, ainda que isso seja muito importante, ao respeito pela dignidade do homem preso. Corresponde também à pretensão da sociedade de que, tratando com humanidade os seus condenados, eles contribuam, quando a pena cessa, para uma sociedade mais justa, com menos criminalidade, mais segura, e isso é do interesse de todos. Eu penso que nesta subcomissão conseguimos reunir um conjunto de senhoras e senhores deputados que, independentemente das suas convicções ideológicas, partilham essa crença comum na necessidade de revalorizarmos a questão prisional honrarmos essa nossa tradição de defesa social através de um princípio de humanidade no tratamento dos condenados. Enfim, partilho os votos que já foram feitos quanto à idade de aprofundarmos na próxima legislatura ou de que esta Assembleia, com quem estiver, aprofunde a reflexão sobre a questão prisional, porque de facto não faz sentido que no terceiro milénio a prisão continue a ser vista como uma espécie de vaca sagrada, como se não houvesse alternativas à prisão. E a reflexão que íamos começar a seguida era essa reflexão sobre o desencarceramento, sobre a procura de alternativas à prisão.
fazemos votos de que essa reflexão continue na próxima legislatura e reiteramos os cumprimentos à Sra. Presidente pela forma como conduziu os trabalhos. Muito obrigada.
Muito obrigada pelas suas palavras, Sra. Deputada Cláudia Santos, as que me dirigiu, mas também a forma como julgo que sintetizou muito bem o objetivo comum que nos uniu ao longo dos trabalhos. E passo agora então a palavra à Sra. Deputada Alma Ribeiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente, não querendo alargar, até porque a hora já não nos permite isso mesmo, subscrever também aqueles que foram os cumprimentos e as saudações pelo seu trabalho em primeiro lugar, também dos serviços na organização dos trabalhos parlamentares, uma saudação também àquele que é o motivo, o objeto do nosso trabalho, apesar de já ter vindo a participar aqui nesta subcomissão tardiamente. Naturalmente que estes são votos e cumprimentos do grupo parlamentar do PCP. Queria apenas deixar uma nota que é tão mais importante esta subcomissão, o seu objeto, a sua reflexão e desejavelmente a sua ação, quanto os tempos desumanizantes que nós vivemos e que são inimigos de concessões que olham o outro de uma forma frontal e horizontal. E, portanto, é um trabalho que urge continuar e esses são os votos do PCP.
Muito obrigada, Sra. Deputada Alma Ribeiro. É bom, e roubando as palavras da Sra. Deputada Cláudia Santos, é bom ver que, apesar daquilo que nos separa, há esta questão tão importante que nos une e que nos motiva, e, portanto, eu tenho a certeza de que na próxima legislatura este trabalho continuará a ser desenvolvido. E, tendo sido, embora já referido pelas senhoras e pelos senhores deputados, permitam-me que, em nome de todos nós, sinalize o trabalho inestimável dos serviços, o vosso empenho, a qualidade das análises e das propostas de despacho sobre o expediente, que vêm sempre muito bem preparadas e muito bem fundamentadas e que ajudam também ao nosso desempenho. Muito obrigada. Bom plenário a todos e obrigada por terem vindo. Muito obrigada.